Estamos apresentando Aplauso.
Aplauso de volta, agora com dica de leitura. Edson, Natália, eu quero conversar com você agora sobre um livro que você lançou, se eu não me engano, em 2023, chamado A Música no Brasil que Você Toca. O que eu li é que esse livro é resultado de informações colhidas ao longo de mais de 30 anos de andanças pelo Brasil. Queria te ouvir.
Então, esses 30 anos de viagens pelo Brasil, são, na verdade são mais de 30, eles não foram feitos assim, com essa ideia de fazer livro. Né? Foi o meu trabalho em produção cultural e música que me levava aos lugares e eu sempre me interessei muito pelas histórias. Né? Então, quando eu chegava, eu viajei pelo Brasil todo, principalmente quando fui gerente de música do Itaú Cultural, da Fundação Itaú, por mais de 20 anos. Então, eu sempre que chegava em algum lugar, eu buscava ir num sebo, por exemplo, e ficar fuçando livros que remetessem, que contassem a história daquele lugar. E aí eu viajei várias vezes pelo país todo, todas as regiões, outros estados, várias cidades e tal. E em algum momento eu olhei para aquilo tudo que eu anotava, porque eu anotava as histórias, entrevistava algumas pessoas, às vezes anotava alguma coisa que eu ouvia num guardanapo, num pedaço de papel, para depois pesquisar. E a hora que eu me deparei, eu tinha algumas pastas em casa e falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Uhum. E aí comecei a mergulhar numa tentativa de fazer um livro que contasse, são histórias da música brasileira diversas, eu não apareço no livro, eu sou o narrador, digamos assim, né? Histórias reais da música brasileira, desde a produção do primeiro disco do estado do Amapá, pelo seu Hernani Vitor Guedes, que era conhecido como farmacêutico da Rabeca. Então, só contando rapidinho essa história,
sim, claro,
pelo menos um pedaço dela, para a pessoa ter a noção do que é esse livro. Né? O farmacêutico, o seu Hernani Vitor Guedes, que era violinista, ele se formou em farmácia em 1946 e emprestou um barco, regatão, um barco, né, de um tio dele, e transformou esse barco num barco farmácia. E ele atendia os ribeirinhos da Ilha do Marajó na década de 40. E ele tinha a sua rabequinha pendurada no barco. Quando ele não estava atendendo, ele estava tocando a rabeca, por isso o apelido farmacêutico da rabeca.
Que legal.
E aí ele vai morar em Macapá, na década de 50, trabalhar no primeiro hospital que foi construído em Macapá, se estabelece em Macapá e cria um grupo chamado Os Mocambos. E resolve gravar um disco. Aí eles gravam num estúdio improvisado em Macapá, isso começo da década de 70, e dessa fita ela vai para Recife, se transformar, para prensar o disco, porque tinha a fábrica da Rosenblit lá em Recife. E quando chega em Recife, a pessoa que está levando a fita, ela é assaltada e roubam tudo que ela tem, inclusive a fita.
Nossa!
E aí depois de semanas, sempre lembrando que naquela época não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha voo comercial para Macapá, essa notícia chega até Macapá 15, 20 dias depois, e eles resolvem contratar um detetive em Recife para identificar, censar, localizar essa fita. E isso de fato acontece, eles contratam um detetive e esse detetive localiza a fita num sebo em Recife. E só depois disso, é claro que tem outras histórias envolvidas, mas só depois disso é que esse disco nasce, né? Então, são histórias do Brasil todo, da música brasileira em geral, né? Sempre lembrando que a história da música brasileira que aconteceu no Sudeste, por exemplo, é muito importante, mas igualmente importante são as histórias das músicas que aconteceram pelo Norte, pelo Centro-Oeste, pelo Sul, pelo Nordeste, né? Então, é um livro que fala sobre esse Brasil em geral, todas as regiões, histórias que, às vezes, foram escamoteadas, foram desconsideradas e que realmente fazem parte da história da música brasileira comum.
Muito bem, eu estou conversando com o músico Edson Natali, que está fazendo companhia para a gente nessa hora de programa Aplauso. Edson também está lançando aí um álbum chamado Mana, no formato violão e orquestra de cordas. Vamos ouvir mais uma? Velhas Almas é o nome da música.
Thank you.
Essa foi a música Velhas Almas, parceria de Edson Natali e Toninho Matos, participação especial do violão de Tuco Marcondes. Retomando a prosa com Edson Natali, que além do álbum Mana, de onde eu estou tirando aí todas as músicas do programa Aplauso, também escreveu um livro. O Edson, nesse livro, A Música no Brasil, que você toca, você também conta uma história envolvendo o Padre Landel, não é isso? Essa história me pegou de jeito porque o Padre Landel foi um homem muito importante na história do rádio no Brasil, né?
Então, o Padre Landel, essas histórias que me seduzem muito, né? O Padre Landel, no fim do século XIX, começo do século XX, ele era um padre cientista, né? E ele... se torna padre, né, oficialmente tal, já era uma pessoa muito interessada na ciência, e ele consegue obter uma bolsa para se aprimorar nos estudos eclesiásticos em Roma, ao mesmo tempo que ele aprofunda o conhecimento em química, física, etc. E quando ele volta para o Brasil, ele continua suas pesquisas em Campinas, aqui no interior de São Paulo, e ele quer provar nessas pesquisas que ele que é capaz de emitir o som de uma voz humana de um lugar para outro sem a utilização de fios nenhum, né? Então, ele está falando do rádio 17 anos antes do Marconi, que é considerado o inventor, né, do rádio pelo mundo, né? O laboratório do Padre Landel é totalmente destruído em Campinas. Eles destroem o laboratório acusando o padre de herege. Ele sai de Campinas, prova aqui em São Paulo, ele faz esse teste, ele faz uma transmissão aqui entre Santana e Avenida Paulista, que estou falando, né, no começo do século XX, ele consegue transmitir por cerca de 20 quilômetros, né, de distância. Então é a primeira transmissão que existe no mundo, na história, foi o Padre Landel, né? Depois ele vai para os Estados Unidos, ele consegue provar e desenvolver essas histórias. Tem jornais norte-americanos considerando ele um gênio. Ele consegue patente de 3 ou 4 inventos que ele faz nos Estados Unidos. Volta ao Brasil e pede para que o governo ceda para ele um navio para que ele possa provar que do navio, a distância da costa lá no Rio de Janeiro até o continente, né, até a terra, ele faria uma transição para provar o invento dele, enfim, colocar o Brasil num outro patamar nessa questão, nesse quesito, né? Uhum. E aí uma pessoa, não me lembro quem, tipo um ministro do governo, considera que ele é um louco, né? Faz uma série de acusações contra ele, e dessa vez ele mesmo destrói o laboratório dele, né? Completamente decepcionado, e volta para o Rio Grande do Sul, onde ele... Aí se dedica exclusivamente à questão eclesiástica e morre no ostracismo, assim, sem nenhuma consideração.
Nossa, que triste esse finalzinho aí da vida do Padre Landel, eu não sabia. E ainda bem que a história dele está sendo resgatada. Gente, eu estou conversando com um músico, pesquisador e produtor cultural, Edson Natali. Essa história sobre o Padre Landel, inventor do rádio, você encontra em detalhes no livro A Música no Brasil que Você Toca, escrito pelo Edson Natali, que está fazendo companhia para a gente hoje aqui no programa Aplauso. Também é dele o álbum Mana, que nós estamos conhecendo hoje aqui no programa também. Eu queria saber, ô Edson, antes de você contar mais um dos causos, né, do livro, eu separei pra gente ouvir agora a música Solavanco, que tem as participações especiais do violeiro Paulo Freire e do cantor Rubi, o Rubi que vem aí dizendo um texto. Eu quero saber de quem é esse texto, que até parece do Paulo Freire, e qual que foi a contribuição do Paulo e do Rubi nessa gravação de Solavanco, no que a gente precisa prestar atenção, Edson.
Olha, essa é uma música minha, do Paulinho, né, do Paulinho Freire. A gente, enfim, brincando assim, e conversando, a gente achou em algum momento que ela tinha um solavanco, né, na melodia. Assim, a gente ficou brincando, nossa, puxa, parece que tem um solavanco aqui, e ficou esse nome que eu achei muito legal. E esse texto, ele é meu, assim, eu escrevi o texto porque eu achei que em algum momento, eu não sei por que também explicar, mas eu achei que eu gosto dessa questão de misturar textos, poemas com música, né? Isso foi uma coisa que sempre me acompanhou. E aí eu mostrei para o Paulo, ele gostou muito, e a gente chamou o Rubi para participar, para falar esse texto. O Rubi é um artista, inclusive, daí da região centro-oeste, né? Ele nasceu em Goiás, mas viveu até uns 20 e poucos anos em Brasília. E ele, para mim, é um dos maiores intérpretes da música brasileira, eu acho que é o Rupi. Então, nessa música, ela tem, né, tem essa característica de ser uma música que começa, digamos, de um jeito. Eu acho que o texto, no fim, ele é surpreendente, porque ele leva o ouvinte para outro lado, né?
Muito bem, esse é o músico Edson Natali. Vamos ouvir dele e de Paulo Freire, Solavanco. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com Edson sobre o livro A Música no Brasil que você toca.
Eita, que vergonha! Você tava me olhando. Aí eu te vi pelas frestas da chuva. E tu tavas tão linda. E eu, todo encharcado. Da minha roupa não prestava nada. Eu fui ficando nu ali, na ribanceira. Chuva parou e eu fiquei feito uma estátua. E veio a Adamastor e me trouxe uma toalha. Chegou a Arminda num vestido lindo. Me trouxe uma calça de tecido chique. Camisa e meia veio por Paulinho, que toca viola com o mestre Constantino. Ganhei um lenço que dobrei no bolso, junto com um sapato, couro avermelhado. Muito prazer, meu nome é Ribamar. E eu só quero mesmo é saber de uma coisa. Uma resposta sua só. Você quer ir no baile comigo?
Esses foram Edson Natali, Paulo Freire e Rubi, em Solavanco, parceria de Edson Natali e Paulo Freire. Essa música está no álbum Mana. e seguimos com mais prosa com o violonista Edson Natali. Ô Edson, no livro A Música no Brasil que você toca, tem um caos sobre um violonista muito importante, deve ter te tocado muito essa história, porque você também é violonista, né Edson? Essa história vem de Cuiabá, e o personagem é Levino Conceição, não é isso?
Isso, Levino maravilhoso, um violonista, quem toca violão, assim, que pesquisa o violão conhece, né? Levino nasceu em Cuiabá, no século XIX, um menino que aos 6 anos fica completamente cego, e ele, a família muda para Corumbá, e ele tem uma capacidade, né, um talento para o violão que surpreende todo mundo. Esse menino se transforma numa lenda ali na região de Corumbá, o maior músico da região, com 16 anos, etc. Aí ele vai ao Rio de Janeiro tentando se curar dessa cegueira, é algo que não é possível, mas ali no Rio ele permanece e se dedica ao violão, e é um fenômeno, né? Ele tem uma história do violão, faz muitos concertos pelo Brasil todo, todas as regiões, inclusive fora do Brasil. E uma peculiaridade do Levino é que ele é quem descobre o Dilermando Reis, né? Descobre entre aspas, né? Quando ele passa por Guaratinguetá, ele se depara com o Dilermando, com 15 anos, tocando maravilhosamente bem, e pede aos pais do Dilermando licença para levar o Dilermando para o Rio de Janeiro, e que ele seria o professor do Dilermando e daria aulas para ele, né?
Que legal!
E assim acontece. E o Dilermando vira, né, essa... Vira não, né, porque no fundo não é... As coisas vão acontecendo, mas essa história eu acho muito interessante. E o Levino tem uma importância muito grande também para a questão do deficiente visual, o cego, porque naquela época, evidentemente, o preconceito era astronômico. E o Levino, ele frequenta um instituto de cegos no Rio de Janeiro, onde ele vive, através de um grande também ativista dessa questão, o professor Mamed, que também cego, que tem uma importância vital para a questão, né, da deficiência visual. Eles convencem o Levino a ser tipo quase um porta-voz dessa questão, porque como ele era um gênio do instrumento, ele passa a circular o Brasil tocando maravilhosamente e com a mensagem, olha, aspas, né? Eu sou cego, mas eu faço isso, então respeitem, acreditem e cuidem, né, das pessoas que têm essa questão. Eu estou falando isso década de 30, 40, né? Então a gente consegue dimensionar a importância do Levino não só para a música brasileira, mas também para essa questão tão importante.
Aí mais uma história interessante que a gente encontra no livro A Música no Brasil que Você Toca, escrito pelo músico, compositor e escritor Edson Natali, convidado de hoje aqui no programa Aplausos. E Edson Natali também está lançando o álbum Mana. Eu peço licença para o Edson para a gente ouvir mais uma faixa desse disco. Eu escolhi para agora Amor Portenho.
Thank you.
Esses foram o violonista Edson Natali e Orquestra de Cordas, de Edson Natali, Alex Braga e Alfredo Victor, Amor Portenho. Edson Natali, o nosso tempo aqui está acabando. Eu vou encerrar o programa com mais uma do álbum Mana, que você está lançando, né? Antes, diz como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Dá aí os caminhos, Edson.
Estou no Instagram como Edson Natali, tudo junto. Natali com E, né? Edson Natali. Eu acho que é o jeito mais fácil é pelo Instagram. E também tem um e-mail, que é natalecalvo@gmail.com. Estou à disposição para conversar, para trocar ideia e para a gente seguir em frente com música, que o mundo realmente está precisando de música e de poesia ultimamente, que a coisa está pesada, né?
Tá mesmo. O Edson, além das músicas nas plataformas de música, vocês também estão pensando em fazer vinis, é isso?
Isso. Até eu acho que o fim desse ano, começo do ano que vem, a gente vai ter o vinil, né? Pelo projeto incentivado pela Lei Rouanet, eu vou fazer 300 vinis que vão ser distribuídos gratuitamente para universidades, escolas de música, músicos, emissoras de rádio, jornalistas, enfim, para democratizar esse acesso também desta maneira. E fora esses 300 incentivados, eu devo fazer pelo menos mais uns 100, 200 para venda para quem se interessar.
Maravilha. Ai, que bom a volta do vinil, né? É outra coisa, a qualidade do som, né, Edson?
E a capa, né? Você tem todas as informações, né? As informações do disco, inclusive, elas estão no meu site, edsonnatali.com.br. Então tá a ficha completa, a ficha técnica completa, quem tocou, quem produziu, quem fez, né? Cada detalhe desse trabalho está no edsonnatali.com.br. Também tem um acesso para conversar comigo. Mas no vinil é diferente, porque você está ouvindo e você está abrindo a capa, manuseando, né? Você está ao mesmo tempo, eu acho que é um outro tipo de experiência musical, acredito.
Também acho. Edson Natali, meu querido, muito obrigada por essa prosa gostosa. Parabéns pelo disco, viu?
Pô, eu que te agradeço muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado a quem nos ouviu. E, pô, tamo junto. Apesar de mim, eu estou à disposição.
Ah, que bacana. Esse é o violonista Edson Natali. E para encerrar essa prosa, vamos de Afluente do Futuro, faixa do álbum Mana. Essa faixa foi dedicada ao saudoso Marcelo Preto, dos grupos Barbatux e A Barca. Aí é a homenagem de Edson Natali ao amigo cantor, compositor, percussionista e pesquisador musical. Acabamos de ouvir Afluente do Futuro, composição de Edson Natali. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei Edson Natali, músico, produtor cultural, jornalista e escritor. Autor do livro A Música no Brasil que Você Toca e dono do álbum Mana, produzido e arranjado por Sérgio Molina, com regência de Cibele Donza. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Aplauso também nas programações das emissoras parceiras que retransmitem o programa. Na semana que vem, eu estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira, de todos os tempos e estilos.
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.